Nice.
Bom dia. Vamos dar início ao segundo painel desta conferência. O segundo painel tem o título, tem intitulado Exercício do Direito de Voto e pretende ser um momento também de reflexão sobre as matérias relacionadas com o processo eleitoral, com a participação das pessoas com deficiência nesse mesmo processo e nas várias barreiras técnicas, físicas e funcionais, palavras utilizadas pelo Sr. Vice-Presidente na sessão de abertura, que as pessoas com deficiência enfrentam no acesso à informação, na acessibilidade aos locais de voto, ou formas de comunicação, acesso à informação dos partidos políticos e movimentos políticos em diversos formatos acessíveis. Este segundo painel reúne um conjunto de associações de reconhecido mérito em prol dos direitos das pessoas com deficiência, que certamente vão expressar aquilo que são as principais preocupações, aspirações e desejos das pessoas com deficiências no que toca ao processo eleitoral e ao exercício do direito de voto. Para o efeito, este painel vai contar com intervenções da Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, da Associação Portuguesa de Deficientes, da Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social e da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Sem mais demoras, passo a palavra ao Dr. Tomé Coelho, Presidente da Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Faça favor, Sr. Doutor.
Está ligado? Está. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia para todos. Em primeiro lugar, queria deixar um agradecimento sincero ao Instituto Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência e à Comissão Nacional de Eleições, bem como a todas as instituições representativas das pessoas com deficiência, quer aquelas que têm feito parte do grupo de trabalho que reúne regularmente, quer de todas as outras. É para nós, deficientes visuais, e penso que será também para todas as outras pessoas com deficiência, mas compete-me falar das pessoas com deficiência visual, dizia eu que é para nós um motivo de grande satisfação podermos estar neste local, podermos estar perante pessoas que têm capacidade no sentido de têm o poder de exercer as suas influências perante os órgãos do poder, perante a sociedade civil, no sentido de que as pessoas com deficiência visual possam, em condições de autonomia e de privacidade, tal como acontece com os outros cidadãos ditos normais, exercer um direito constitucionalmente consagrado e cumprir um dever cívico da maior relevância. Refiro-me naturalmente ao exercício do voto. As pessoas cegas e com baixa visão, diga-se o que se disser, têm vindo a ser e continuam a ser discriminadas, entre muitas outras circunstâncias, mas sobretudo no que diz respeito ao voto. Em conversa com amigos e pessoas em geral, eu costumo dizer que eu não tenho o direito de votar. Eu não tenho o direito de saber em quem voto. Posso-me fazer acompanhar por uma pessoa da minha maior confiança. Não me interpretem mal, mas mesmo assim posso eu garantir a 100% que votei aonde eu pretendia votar? Parece-me que não. Portanto, não tenho autonomia. Não posso exercer o meu direito em condições de igualdade com as outras pessoas. E isto acontece há muitos anos. A CAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, vem desde há muito tempo alertando, enfim, debatendo, discutindo com as entidades que têm tido a gentileza de nos receberem, portanto, para que é uma questão que urge resolver. O nosso objetivo último é um voto plenamente autónomo. Eu não tenho conhecimentos técnicos para me poder pronunciar qual é o melhor sistema. Daquilo que tenho ouvido, o voto eletrónico seria aquele que mais garantias nos dará. Haverá certamente na sala pessoas com mais conhecimentos do que eu que possam eventualmente debater esta questão. Sabemos, contudo, que um sistema dessa natureza não se implementa de um dia para o outro. Temos a consciência disso. E então há que minorar os danos, digamos assim, causados por facto de não existir uma outra possibilidade. Tem vindo a ganhar alguma força esta ideia de que o voto com recurso a uma matriz em Braille, no interior da qual seria colocado o boletim de voto, creio que esse boletim terá que sofrer algumas alterações em termos da sua estrutura, mas, portanto, ficará depois para debate esta questão. Digamos que essa matriz permitir-nos-ia votar com alguma segurança no partido, na coligação, na pessoa em quem efetivamente queiramos votar. Temos também consciência que a perfeição não existe, provavelmente nenhum dos sistemas dará 100% de garantias, mas pensamos que O mais importante é evoluir, é progredir. E, portanto, esta matriz permitirá, certamente, a um número significativo de pessoas com deficiência visual exercer o seu direito em condições de maior autonomia. Gostaria de alertar que, para o facto de esta matriz não resolver o problema, porque sabemos nós que existem ainda no nosso país muitas pessoas cegas e com baixa visão que não dominam o sistema Braille e, portanto, essas ficarão à partida na situação em que se encontram agora. No entanto, como eu disse há pouco, haverá um número significativo, e portanto que não devemos efetivamente menosprezar, de pessoas que poderão votar autonomamente. Estas questões terão que ser bem debatidas, refletir sobre elas, os prós, os contras, a melhor forma de implementar o sistema, mas queremos nós que virão daí, portanto, alguns benefícios. Não podemos ignorar também que, não existindo um sistema perfeito, poderá existir um conjunto de pessoas que, apesar de tudo, sente maior conforto se puder votar acompanhado. E essa possibilidade não deve ser retirada do ponto de vista da ACAPO. Deveremos aperfeiçoar, deveremos melhorar o sistema, mas penso que a matriz ou o voto eletrónico, em função depois da avaliação que vier a ser feita, não deverá fazer com que aquelas pessoas que, por razões específicas, por razões pessoais, enfim, porque não dominam o Braille, porque não se entendem com as tecnologias, enfim, queiram votar acompanhadas, essa possibilidade deve, do nosso ponto de vista, continuar a ser-lhes facultada. Naturalmente que muito se tem dito e se pode dizer sobre este assunto. O voto acessível não se esgota naturalmente na elaboração de uma matriz e na adaptação do boletim de voto para que as pessoas cegas e com baixa visão possam exercer o seu direito e cumprir o seu dever. Há um outro conjunto de circunstâncias que têm que ser tidas em conta e, portanto, eu não estive na sessão de abertura, não acompanhei, não pude acompanhar todo, portanto, o debate que foi feito, mas quando cheguei houve uma intervenção muito pertinente e que colocava o dedo, efetivamente, nessas questões da acessibilidade. Assembleias de voto em locais acessíveis. É isso que não existe. Em muitas das assembleias, portanto, são labirintos. Portanto, não há a possibilidade de nenhuma pessoa cega ou com baixa visão entrar por ali e conseguir descobrir qual é a secção de voto onde se deve dirigir. Pronto, para além das barreiras arquitetónicas, físicas que se levantam, para além da falta de transportes públicos, e reparem, eu refiro isto relativamente às pessoas com visual, mas para pessoas com outro tipo de deficiências, as questões, portanto, serão outras, mas estas, portanto, as barreiras arquitetónicas, as escadas, enfim, essa falta de acessibilidade existe. Depois, todo um conjunto de outros aspectos que terem que ser analisados, como onde fica a Câmara de Voto, quem ajuda a colocar o boletim de voto dentro da matriz, o regresso, portanto, à mesa, enfim, todas estas questões que parecem de sumenos importância certamente que não o são. E se alguma destas, algum destes pormenores falhar, poderemos depois vir a dizer, ainda que isso não corresponda à realidade, que, afinal de contas, o sistema falhou. Portanto, é preciso estarmos muito atentos, é preciso que tenhamos a consciência de que temos que dar passos seguros. Agora, o que me parece, e portanto eu espero bem que esta conferência não seja mais uma daquelas em que nós saímos daqui todos muito entusiasmados porque toda a gente está de acordo com mudar e, portanto, e fazer com que as pessoas com deficiência possam exercer o seu direito de voto em condições de igualdade, mas que depois tudo cai no esquecimento e os atos eleitorais sucedem-se e nada acontece. Portanto, gostaria que nós, pessoas com deficiência, e todas as entidades intervenientes neste processo, nos mantivéssemos unidos para que, efetivamente, esta questão não caia no esquecimento. Se cair os deficientes visuais, e a ACAP cá estará para fazer lembrar de que, portanto, o processo não está a avançar. Não vos maço mais, estarei disponível para questões que queiram colocar, porque, como eu disse há pouco, sei que existem na sala pessoas com mais capacidade do que eu para discutirem pormenor este assunto. Muito obrigado.
Registo os termos utilizados pela ACAP, a necessidade de garantir autonomia e privacidade no exercício do direito de voto. Registamos também e ouvimos todos que o voto eletrónico é uma solução, sendo que a matriz em braille, colocada num boletim, ainda que levante algumas questões relacionadas com segurança, pode ser um meio para alcançar a tal autonomia e privacidade. E, de seguida, vamos dar a palavra à doutora Helena Rato, da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Deficientes. Tem a palavra, doutora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por agradecer à CNE, à Assembleia da República, a oportunidade que nos dá de estarmos aqui a discutir sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência às eleições. E digo isto porque, de facto, como já se viu na mesa, no debate que houve anteriormente, ao estarmos a discutir a acessibilidade dos deficientes ao ato eleitoral, estamos, na realidade, a discutir sobre os direitos dos deficientes. Vejamos, de facto, como também já foi referido aqui, se a legislação que existe fosse cumprida, estivesse, portanto, posta em prática, se calhar estávamos aqui a discutir algumas questões específicas, como o problema do voto dos cegos, que não estarão contemplados devidamente na legislação, mas não estaremos a discutir o resto. Bom, de facto, o principal problema que se põe, do ponto de vista da APD, à participação das pessoas com deficiência, não só no ato eleitoral, mas na vida cotidiana, é a falta de acessibilidades. Quer dizer, a mobilidade em Portugal para as pessoas com deficiência ou até com dificuldades de, digamos, de mobilidade, como acontece com as pessoas idosas, tem em Portugal muitas dificuldades, porque nós temos desde a inadaptação das vias públicas, e vimos já aqui algumas câmaras hoje, representantes de câmaras a falar, e a própria exposição que fizeram demonstra que, estando eles interessados em melhorar a situação, há muitas dificuldades. Mas não é só as vias públicas, são os edifícios públicos e são os edifícios privados, incluindo os edifícios habitacionais. A isto há que acrescentar a limitadíssima oferta de transportes públicos adaptados e mesmo a dificuldade que as pessoas com transporte privado, portanto têm automóvel, que as pessoas com deficiências enfrentam no dia-a-dia nas cidades. E já agora aproveito para reafirmar mais uma vez que a APD discorda da alteração que foi feita ao IUC, portanto, do imposto sobre os automóveis, imposto de circulação, que alterou, a legislação foi alterada no sentido de penalizar as pessoas com deficiência que têm carros com a cilindrada superior a 1.750 centímetros cúbicos. Bom, portanto, o que é que acontece a uma pessoa com deficiência no dia de votar? Tem que estar muito motivada para ir votar. Portanto, os programas eleitorais têm que efetivamente dizer-lhe muito respeito, porque pesa logo à partida nas inúmeras dificuldades que vai ter. Primeiro, sair de casa. Eu próprio vivi uma experiência, não foi comigo, mas com outra pessoa muito chegada, nas últimas eleições, em que vive em Lisboa, junta de freguesia disponibilizava transporte, pedimos o transporte para levar a pessoa a votar, a pessoa queria mesmo ir votar, e fomos logo defrontados com o problema que o transporte da freguesia era a partir da rua. Portanto, nós tínhamos que pôr a pessoa na rua e depois, a partir daí, levavam a pessoa para a mesa de voto. Pronto. É só para depois, não vou contar o resto da história, como é que se desenrolou, mas é só para dar uma ideia dos problemas, porque, coitados, os senhores da carrinha que transportavam estas pessoas, eram só dois, e depois um tinha um problema familiar, o outro tinha que ir almoçar, e depois era só um, e não tinham sido preparados sequer para transportar pessoas desde o andar até cá abaixo. Pronto. Portanto, isto põe-se logo essa questão. Mas agora vamos imaginar que a pessoa consegue chegar ao edifício, portanto, onde está a Assembleia de Voto. Consegue lá chegar. Pronto. O que é que acontece? O edifício tem que ser acessível. Não é muitas vezes. Bom, depois, se é acessível, mesmo sendo acessível, enfrenta aquilo que já foi aqui referido, um labirinto lá dentro, onde é que é. De resto, isto é um problema que não se põe só às pessoas com deficiência. Nós, quem está nas mesas de voto, sabe que o número de pessoas que aparecem enganadas, que não sabem onde é enorme, e não é preciso ser idoso. Portanto, há qualquer coisa que se passa com a sinalética, não sei qual é, mas passa-se qualquer coisa. Pronto, e depois, bom, finalmente a pessoa lá chega, sabe qual é a sua secção, vai lá votar. E aí depara-se muitas vezes com outro problema, é a inadaptação total da cabine de voto. Pronto. As pessoas, por exemplo, em cadeiras de rodas, não ficam com a mesa ao nível da mesa. E depois, pronto, gera-se mais uma série de confusões, etc. Bom, então, há, de facto, aqui muitíssimos problemas que se põem às pessoas. Agora, nós consideramos, contudo, que nas alterações que sejam feitas, que elas devem ir no sentido do respeito pelo voto secreto. Procurar encontrar modos e garantias para que, efetivamente, o voto seja secreto. Como já foi dito aqui também, uma pessoa, mesmo que leve uma pessoa da sua confiança, não tem a segurança se, de facto, foi no candidato ou no partido que queria que votassem, que se votou. Isto, não considerando casos, espero que excepcionais, de pessoas que são coagidas pelos acompanhantes a que o voto seja num determinado partido ou num determinado candidato. Não, pode parecer muito estranho, mas ainda há poucos dias Por exemplo, uma organização, eu estive lá, o MDM organizou uma conferência sobre a violência contra, sobre as mulheres deficientes, em que havia um painel sobre a violência contra as mulheres deficientes. Portanto, isto é um problema que existe e que não pode, de maneira nenhuma, ser ignorado. Nem todos os acompanhantes são pessoas simpáticas. Bom, então, portanto, esta questão do acompanhante, eu sei que a Convenção diz que qualquer pessoa, a Convenção até vai muito mais longe, diz que qualquer pessoa que queira deve-se fazer acompanhar. Eu acho que é uma linguagem um pouco excessiva, porque senão qualquer pessoa pode pedir para se fazer acompanhar. E, portanto, são questões muito sensíveis, aos quais nós devemos estar atentos, porque isto da democracia é uma coisa muito séria. Agora, e levanta-se aqui o problema, que também é posto, das pessoas com deficiência intelectual. Eu penso que este problema, na nossa perspectiva, é o seguinte: as pessoas com deficiência intelectual, nem todas as pessoas têm o mesmo grau de deficiência intelectual. É muito variável, não é? E há pessoas que podem ter deficiência intelectual para determinadas atividades e para outras não. Isso nós vemos isto todos os dias. Pronto. Portanto, eu acho que as pessoas, desde o momento que estejam nos cadernos eleitorais, devem ter o direito de voto, pronto, como qualquer outra pessoa. Pronto. Bom, agora, tendo feito estas considerações e querendo deixar aqui mais uma vez reforçado a necessidade de avançarmos na aplicação da legislação que garanta a acessibilidade das pessoas com deficiência a todos os seus atos da vida cotidiana e não apenas às eleições, tenho aqui uma última questão, que é o que fazer. Enfim, pensámos um bocadinho, deixar algumas pistas e não ficarmos apenas no levantar de problemas. Bom, esta questão, não, porventura, não, mesmo nos países considerados muito avançados europeus, não está resolvida. Há sistemas muito diferentes, que vão desde, por exemplo, haver um polícia que vai à casa das pessoas que não podem sair de casa, como acontece em França. Em França também as pessoas podem telefonar para dizer que têm problemas, etc. Mas de todos os casos que eu andei a pesquisar, e fiquei até um pouco espantada, devo dizer, porque temos um bocado de preconceito em muitas coisas, e nesta também, o lugar onde me pareceu que a situação de voto era melhor era no Brasil. É no Brasil, e falei até com pessoas depois brasileiras, pessoas evoluídas brasileiras que vão se deslocam ao Brasil especialmente para votar, e portanto eles votam efetivamente via eletrónica, e fiquei a aprender que a urna se desloca, é uma urna eletrónica que se desloca, e claro, porque eles têm aquele problema terrível de terem pessoas a viver no meio da Amazónia, não é? E portanto têm que levar lá a urna. E se a urna se desloca à Amazónia, também se desloca a lugar onde as pessoas com deficiência não se podem, têm realmente grandes dificuldades de locomoção. E também me informaram que essas urnas têm um sistema especial que permite o braille, usar o braille, mas claro, nem toda a gente sabe o braille, não é? Pronto, há pessoas que não tiveram possibilidade de aprender o braille. O sistema tem um sistema sonoro. Pronto. Tem também um sistema sonoro e que permite ajudar as pessoas. Pronto, isto foi o que eu andei a tentar perceber o que é que se fazia por esse mundo. E deixo aqui esta nota. Evidentemente que nós, no atual contexto português, não é isso que se põe, vamos ter eleições em outubro. E portanto, surgiram, tenho aqui duas ideias, baseadas também noutras experiências. A primeira, já foi dita aqui, eu acho que é perfeitamente possível, com esta antecedência, é garantir que todas as assembleias e mesas de voto sejam acessíveis às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e, porventura, com outros tipos de deficiência. Pronto. Isto é perfeitamente possível, já na mesa anterior foi demonstrado. E depois que lá dentro organizem melhor ou ponham alguém a orientar as pessoas para as pessoas se poderem facilmente chegar ao seu local onde vão votar. Mas além disso, pareceu-me que podia haver o seguinte: a CNE devia disponibilizar uma linha telefónica específica para as pessoas com deficiência. Essa linha telefónica devia estar disponível 48 horas antes, não ser no próprio dia. E essa linha, para que é que serviria? Para dar informação às pessoas e por outro lado, também encaminhá-las para outros tipos de apoio que as pessoas possam necessitar, que as pessoas muitas vezes não sabem. Finalmente, pois a questão que aparece de dizer que a propaganda eleitoral, os materiais, devem ser, portanto, devem ser simples, as pessoas devem conseguir compreender o que se propõe e devem, portanto, a leitura ser acessível, etc. Bom, eu parece-me o seguinte sobre isto, independentemente de, em alguns casos, fazer as letras maiores ou a televisão, portanto, além da língua gestual, pois põe-se o problema das pessoas, dos cegos que têm, que nem todos têm a possibilidade de ter aparelhos em casa que transformam a televisão que estão a ver numa linguagem que é acessível. Isso aqui é um problema que já levanta outras questões, inclusivamente de ordem socioeconómica, das famílias e das pessoas. Bom, mas eu acho que já estamos a entrar um bocado no foro digamos, da responsabilidade partidária, não é? E eu acho que os problemas da compreensão das propostas e da complexidade dos problemas são gerais. Não me parece que seja um caso específico das pessoas com deficiência. Porque, efetivamente, nós verificamos, conversando na rua com as pessoas, que as pessoas muitas vezes estão desorientadas, não percebem muito bem o que é que está a passar, nem quem é que hão de votar e porquê. E, portanto, eu acho que isso já é um problema de outra ordem e não um problema para tornar as eleições acessíveis. Obrigada.
Agradeço a sua intervenção, uma intervenção rica que focou vários aspectos, desde a caracterização do dia do voto, como é que uma pessoa com mobilidade condicionada enfrenta aquele dia, sem esquecer que votar é um direito cívico e que o dia acaba por ser bastante, com muitas dificuldades no que toca à matéria da acessibilidade, e também pelo facto de ter focado, ter apresentado sugestões em diversas áreas. De seguida iremos dar a palavra ao professor Rogério Cação, da FENACERSI, da direção da FENACERSI. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, bom dia a todos e a todas, já agora. Eu estava a ouvir com atenção a intervenção da senhora representante da APD, agora nesta parte final, e suscitou-me aqui desde logo a primeira ideia que eu quero partilhar convosco. É quando nós abordamos a deficiência e as pessoas com deficiência, estamos naturalmente a falar de uma realidade muito complexa e que envolve vários olhares e até vários sentires e várias formas de percepcionar os problemas. É como se estivéssemos num largo, em varandas, nos quatro cantos do largo, a olhar para o mesmo fontanário. Há uma ou duas pessoas que não vão perceber que o fontanário está a correr água, por exemplo. Porquê? Porque estão no lado contrário daquele que é, digamos, a frontaria desse fontanário. E aqui é um bocado a mesma coisa, porque eu estou mais, digamos, ligado à deficiência intelectual e à multideficiência também, mas para a deficiência intelectual, entendida agora aqui num sentido, obviamente, menos exigente do ponto de vista até técnico ou científico, digamos que, porventura, colocam-se mais barreiras que são culturais do que barreiras que são físicas, se quisermos. E eu penso que, deste ponto de vista, isso leva-nos depois a também a infletir um bocadinho o debate para esta questão que tem a ver com aquilo que em nós é comum. E aquilo que em nós é comum é o cumprimento dos direitos. O cumprimento dos direitos. E depois temos é que ser suficientemente criativos e suficientemente, se quisermos, engenhosos, passo aqui assim outras leituras que se possam fazer do termo, para encontrar os caminhos e as ferramentas mais adequadas para que esses direitos sejam cumpridos. Como sabem, a deficiência intelectual tem aspectos particulares, alguns já foram aqui referidos hoje. Também já reparámos que mesmo as questões da acessibilidade física têm leituras que são diferentes. Vimos a intervenção da colega sobre as questões que se colocam às pessoas cegas, que são diferentes daquelas que se colocam às pessoas com deficiência motora, e é bom que nós tenhamos, obviamente, consciência disso. E, portanto, eu digo que é desta multidimensionalidade dos olhares que nós podemos construir exatamente os caminhos que são mais ajustados àquilo que importa realmente, que é o cumprimento do direito. Ou dos direitos, se quiserem. Neste caso estamos a falar aqui do direito de voto, que é um entre muitos aqueles que fazem parte de uma ideia de inclusão, onde, digamos, não haja dúvida que esta dimensão do voto tem uma importância particular. Até porque, e permitam-me falar só um bocadinho no significado do voto, porque ele, digamos, o direito de voto e o exercício deste direito de voto não é só, digamos assim, ou não tem só a ver com a liberdade que os cidadãos têm de poder dizer o que é que acham relativamente àqueles que os governam, à governação das coisas públicas. Significa que lhes é reconhecido uma dimensão de cidadania. E isto é importante do ponto de vista daquilo que são os objetivos implícitos ao processo de inclusão. Portanto, desde logo, por aí também. Portanto, votar ou não votar, muitas vezes não tem só a ver com o exercício do direito em si, tem a ver com uma dimensão de inclusão ou de exclusão que é associada àquela pessoa em concreto. Aliás, nós falamos aqui muito em legislação e em leis. Eu penso que nós somos um claríssimo exemplo de termos um conjunto de leis que são excelentes e que depois, enfim, só não dão outros resultados porque não são cumpridas. E o incumprimento das leis que nós temos, porque nós até somos muito avançados do ponto de vista da construção do nosso edifício legislativo nas coisas que dizem respeito às pessoas com deficiência, mas, e há sempre um mas nestas coisas, se calhar se nós começarmos a desmontar a eficácia dessas leis, aí é que podemos questionar-nos todos, e ficamos todos aqui, como ficámos ainda há bocadinho, a perguntar-nos porque é que elas não funcionam. E se calhar todos temos um bocadinho de culpa nisso. Mas é uma matéria que obviamente não cabe neste momento aqui nesta discussão. Falar-vos um bocadinho também, nós não estamos aqui a falar de qualquer coisa que precisemos de justificar para ser criada, estamos a falar de um compromisso. Estamos a falar de um compromisso que desde logo radica na nossa Constituição, que diz que os cidadãos têm que ser todos iguais, e esta igualdade é plena, é inquestionável, e é, se quiserem, incontornável. O que está mal é o não cumprimento desse desígnio de igualdade. E se formos para a Convenção, e nomeadamente para os princípios gerais, não é preciso ir mais longe, a linha A diz que o respeito pela dignidade inerente à autonomia individual, incluindo a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas. E eu vou pegar nesta palavra escolhas, exatamente para fazer aqui uma ponte com o direito de voto. É porque escolher não pode ser um ato aleatório, não é? São duas coisas diferentes. Escolher pressupõe conhecer o universo sobre o qual recai a escolha. O que é que isto quer dizer? É que nós não podemos falar efetivamente neste exercício pleno do direito de voto se não garantirmos que esse direito é exercido de uma forma informada. O que pressupõe, obviamente, que a informação seja ajustada, seja, enfim, pela utilização de meios alternativos, ou do sistema Braille, ou seja o que for, seja pela utilização da linguagem fácil. Claro que sim. E esta linguagem fácil, obviamente, quando se fala aqui, por exemplo, da responsabilidade dos partidos, claro que o processo de inclusão e o processo de cumprimento de direitos têm a ver com todos. Os partidos, obviamente, que estão incluídos neste compromisso e nesta responsabilidade. Aliás, nós só vamos cumprir integralmente os direitos, incluindo o direito de voto, quando a sociedade, e não propriamente só uma parte dela, as organizações ou as próprias pessoas com deficiência, entender que este é um desiderato seu, isto é, um desiderato da sociedade e não propriamente de um pequeno grupo da sociedade. Porque enquanto isto acontecer, vamos continuar a lamentar que o 163 não se cumpra ou que o 122 não tenha aplicação prática. Não sei qual é o 122, inventei agora. E, portanto, dar-vos conta disso. Portanto, escolher não pode ser um ato aleatório. E para não ser um ato aleatório, nós temos que trabalhar a montante a informação que suporta as decisões. E isto remete-nos também para essa dimensão. Nós em termos daquilo, até para o trabalho que estamos a fazer, nós temos um grupo de autorrepresentantes, aliás, estão aí dois distintos elementos do grupo dinamizador, ou três, não é? Ou cinco, dizem-me ali de fora, mas eu vejo ali pelo menos o Albino e o João, e nós fazem parte da Plataforma Nacional de Autorrepresentantes, que nós ajudámos a criar a partir da FENACERCI, e fizemos um inquérito sobre a forma como as pessoas com deficiência intelectual viam estas coisas. Não é um inquérito, enfim, cientificamente válido, abrangeu um universo de 256 respostas, mas mesmo assim é considerável, permite pelo menos ter aqui um olhar de quem vive este tipo de questões. Dos que responderam, 80% são homens e 30% mulheres. Aliás, desculpa lá, 20% mulheres, isto dava 110, era uma percentagem um bocadinho esquisita, mas enfim. Mas também podemos fazer uma leitura disto, do ponto de vista daquilo que é a participação feminina e a participação masculina, se calhar vale a pena ficarmos pelo menos com esta ideia. Destes que foram inquiridos, 82,7% podem votar, 13,4% não podem e 3,9% não sabem. Não sabem se podem ou não, não é? Vale a pena também retermos um bocadinho neste número, não é? Há 13,4% que não podem e 3,9% que não sabem. Façamos as contas, são 18% aqui de pessoas que, por uma razão ou por outra, digamos, não votam ou estão impedidas de votar. Podem estar impedidas porque elas não sabem ou porque não as deixam. Mas deixo-vos isso à vossa consideração. Dos que podem votar, 56% não votaram nas últimas eleições presidenciais, legislativas ou autárquicas. 56% dos que podem votar, ou seja, estamos a falar daqueles a quem é reconhecido o direito de voto, que não têm qualquer tipo de... mas que não votam. Vale a pena, se calhar, perceber porquê. Será porque não estão informados? Será porque não estão sensibilizados? Será porque não vale a pena? Será porque alguém lhes diz, não vais lá, que não vais fazer nada? Enfim, deixo-vos isto convosco também. E o que é que eles dizem sobre esta questão das coisas do voto? 77,3% dizem que é difícil perceber o que dizem os partidos políticos durante as campanhas. E reparem numa coisa, nós formatamos a informação que produzimos, designadamente a informação legislativa, para um cidadão médio que não existe em Portugal, porque nós temos níveis de literacia tremendos, como vocês sabem, e portanto a questão da linguagem fácil não é só favorável para as pessoas com deficiência intelectual, é para se calhar uma maioria de cidadãos deste país. E a verdade é que nós construímos toda a informação numa linguagem tão estanque, que a maior parte das pessoas não a entende, não a assimila e, portanto, se calhar não fica em tão boas condições para dir-me-ão assim, mas então agora vai-se só produzir informação em linguagem fácil? Não, se calhar tem é que se produzir as duas. É perfeitamente possível hoje produzir uma informação que é mais completa, mas que tem uma tradução no essencial em linguagem fácil. E isto é utilizado em muitos países também. E se calhar deveria ser até uma regra a sugerir que fosse implementada, não só em matéria eleitoral, como noutras matérias que são relevantes para o exercício pleno da cidadania. Vale a pena também retermos isto. 72% dos inquiridos não sabem como se organiza o sistema político em Portugal. Estamos a falar de eleger o quê para quê? Reparem que a montante, Há necessidade de trabalhar estes conteúdos aqui. As organizações podem ter um papel importante, claro que têm, mas é importante reter esta ideia. Vamos votar em quem e para quê? É uma escolha? É uma escolha informada, fundada? Se calhar não é tanto assim. 62% conhecem os principais partidos políticos, quanto mais não seja porque os veem todos na televisão, portanto é relativamente fácil, e 82% gostavam de participar mais na vida política. Ora, aqui está um sinal extremamente positivo. Se gostavam de participar mais é porque participam pouco. E se calhar quer dizer também que temos que criar condições para que eles possam ter uma participação maior. Não é? Só para terminar aqui esta leitura deste inquérito, e vou já terminar, Sr. Presidente da Mesa, 33% não têm dificuldades em chegar ao local de voto, cá está uma diferença clara entre outras pessoas que têm dificuldade, não é? 34,4% sabem o seu número de eleitor, e andam com ele, inclusivamente, 7,9% são militantes de um partido político, 7,9% dos inquiridos, e 49% conhecem os folhetos de leitura fácil sobre as eleições. E aqui refira-se que o trabalho tem sido feito pelas organizações neste sentido, de divulgar também, e portanto, e é a partir desses folhetos de leitura fácil que obviamente eles conhecem um bocadinho melhor aquilo que é esta realidade onde nós os estamos, digamos, nós todos, queremos que eles estejam incluídos de pleno direito. Para terminar aqui, portanto, já perceberam que um dos eixos fundamentais para que nós promovamos a participação plena dos cidadãos num processo eleitoral tem a ver com a informação, tem a ver com a comunicação. E esta comunicação e informação que se estende desde aquilo que é a matéria que permite a escolha até aquilo que é a matéria que depois, no próprio local de votação, dá orientações sobre o procedimento a utilizar no ato de votar em concreto. E, portanto, investir na informação e investir na comunicação, sobretudo tendo presente que a linguagem fácil serve a todos e que a linguagem complexa só serve a alguns, parece-nos um caminho fundamental a seguir. Aliás, votar, costumo dizer sempre isto aplica-se a todos os cidadãos, não só às pessoas com deficiência, pressupõe que se está preparado para o fazer. Conclusões. O caminho que já foi feito, na nossa opinião, é incomparavelmente menor que o que falta fazer. Isto é, já temos pequenas conquistas, já foram dados pequenos passos. Esta comissão que foi criada, e cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições por isso também, pela abertura que tem tido para perceber que esta dimensão de inclusão neste ato tão importante de cidadania, que é o ato de votar, digamos, tem que ter abordagens urgentes e o mais abrangentes possível. Mas falta muito, é preciso continuar a caminhar. Sabendo nós que não há caminhos pré-desenhados. Aliás, como vimos, foram aqui já enunciados um conjunto, ou enunciadas, enunciado um conjunto de questões que é preciso trabalhar. Mas, como dizia o Machado, o poeta António Machado, o caminho faz-se a andar e, portanto, é assim que nós temos que fazer. E já que se faz a andar, a nossa proposta concreta é que caminhemos juntos. Ou seja, comunicar para todos e, sobretudo, contar com todos. Caminhar com todos, comunicar para todos, contar com todos. Esta é uma ideia que nos parece, importante, até porque as pessoas com deficiência intelectual e multideficiência querem participar nas decisões políticas, têm esse direito e portanto, obviamente, que é preciso criar condições. Vou terminar mesmo e apeteceu-me trazer aqui uma citação, isto fica sempre bem, quer dizer que a gente pelo menos foi à internet ver alguma coisa, não é? Do Torro, e ele dizia uma coisa que é, mesmo quando se vota em favor do direito, não é necessariamente, não é propriamente, digamos, condição sine qua non que se esteja a fazer alguma coisa por ele. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero trazer aqui isto em duas vertentes. Nós, muitas vezes, defendemos o direito, mas depois ficamos pela defesa do direito e não fazemos nada de concreto para que ele seja aplicado na prática. E, portanto, essa defesa do direito é ineficaz. Os direitos só servem para alguma coisa quando podem ser exercidos. Isto é de lá para ali, mas eu acho que toda a gente percebe isso. Do que é que me serve a mim ter um direito se eu não o puder exercer? E esta é uma questão que me parece que é fundamental, e para terminar dizendo só que, se calhar, aquilo que nos falta mesmo é cumprido que está o reconhecimento pleno do direito à igualdade de oportunidades, dedicarmos as nossas forças àquilo que é realmente importante, que é construir oportunidades de igualdade. Muito obrigado.
Agradeço a sua intervenção. Quando o grupo que mencionou entendeu há um tempo atrás realizar esta conferência, o objetivo era meditar, refletir sobre várias matérias que, porventura, não era do conhecimento público. A sua intervenção deixou muita matéria para refletir. E certamente teve a atenção do auditório. Tomei nota, o que foi feito é incomparavelmente menor do que falta fazer. Nós que fazemos parte deste grupo, já há 3 anos temos essa noção, e aquilo que já foi feito foi alcançado, satisfaz-nos, mas temos a clara noção que ainda falta muito por fazer. Muito obrigado. E para terminar, vamos, dou a palavra ao Rui Pinheiro, da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, que irá intervir. No entanto, eu acho que era necessário o microfone para... Não? Tem palavra.
Se estiver a falar muito baixo, avise-me, está bem? Ok. Bom dia. Agradeço esta oportunidade de estar aqui. Em nome da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Eu cheguei aqui hoje e vi este papelinho com as recomendações das direções acessíveis. Li este texto aqui e achei que já falava de muito do que são as necessidades de acessibilidade das pessoas surdas no que respeita às direções. Então vou só acrescentar aqui umas notas ao que já cá está estipulado. Vou ser muito concreto, muito sucinto nisso. Em termos do local onde se vai votar, eu pessoalmente, como pessoa surda, a primeira vez que fui votar, a principal dificuldade que senti foi perceber como é que era o processo. Eu chego lá e o que é que eu tenho que fazer a seguir? Eu percebo que as pessoas vão lá e há uma pessoa que está ao pé da urna e vai dizendo, dê-me o seu documento de identificação, dá-me lá o papelinho. Vai dando estas instruções para vós. Eu acho que seria mais fácil para as pessoas surdas se, por exemplo, na urna estivesse um papelinho com os passos. Passo 1, entregar o documento de identificação, com desenho. Passo 2, levar o papelinho. Passo 3, dobrar em 4 partes. E assim a pessoa surda vê e percebe o que é que tem que fazer a seguir. Outra coisa que recolhi várias pessoas surdas tem a ver com o próprio boletim de voto. Muitas vezes só tem os nomes dos partidos com as suas iniciais, mas para as pessoas surdas em geral, informação é mais visual, eles fixam melhor os logótipos e as fotografias dos candidatos. Se no boletim de voto puder estar isso, a noção do que a pessoa surda está a fazer é maior. Eu consigo ter mais à vontade e confiança naquilo que está a escolher. Isto apenas em termos do local de voto. Para a maioria das pessoas surdas, estas indicações serviriam. No entanto, há um conjunto de pessoas surdas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade e chegaram à adulta com um nível intelectual, não direi que é um nível intelectual reduzido, mas uma capacidade de entender as coisas do mundo inferior ao normal. Essas, se calhar, precisam de um acompanhamento, de uma pessoa que vá com ele e que garanta que conseguem seguir o processo todo da eleição, um pouco à semelhança do que se falou das pessoas com deficiência mental e também dos cegos. Outro conjunto de pessoas surdas são os surdos cegos. Eu acho que não se falou muito aqui dos surdos cegos, mas eles têm o dobro das dificuldades, têm as dificuldades dos cegos e dos surdos em simultâneo. Pelo que eu percebi, a maioria dos surdos cegos prefere que seja uma pessoa surda a acompanhá-lo. Há uma maior afinidade em termos da língua que é usada, que é a língua gestual. Só que depois a própria pessoa surda que está a acompanhar o surdo cego precisa, por sua vez, de um intérprete para perceber a parte que é falada. E eu não tenho certeza se este tipo de situação está salvaguardado. Também não falo muito aqui. Parece que há uma separação entre necessidades surdas e necessidades cegos, mas há pessoas que precisam destas duas juntas. A outra coisa que vejo aqui, que é também devem ser criadas condições de acessibilidade para que uma pessoa com deficiência possa ser membro de uma mesa eleitoral. Eu posso dizer que eu já estive numa mesa eleitoral, numas presidenciais, há uns anos atrás, e a principal dificuldade que eu senti foi, antes de estarmos o dia todo a receber os votos das pessoas, há uma reunião que se faz, o presidente da mesa dá a todos os membros a explicar como é que as coisas vão ser. Eu não estava a conseguir perceber nada. O que me valeu foi o fair play do presidente, que não era da mesma ideologia política, mas foi sensível à necessidade e falou mais devagar, foi escrevendo, de forma que eu conseguisse perceber o processo. Mas eu não devia estar dependente disso. Eu devia ter uma forma de poder requisitar uma intérprete de forma gratuita para me poder acompanhar no exercício de cidadania, de estar presente numa mesa de voto. A mesma coisa no final, quando estamos a fazer a contagem, às vezes há discussões sobre este voto é válido ou não é. Eu não participei nas discussões, apenas deixava-os falar e eles tinham todos. Naquela mesa éramos 5 membros, mas só 4 que tomavam decisões sobre se um voto era válido ou não. Isso é uma falha na nossa democracia. Eu devia ter a minha opinião a ser tida em conta ali. Agora, isso já não tem muito a ver com o tópico desta mesa, que é a parte de cumprir o voto da pessoa, mas mais com o processo todo que ocorre antes, durante o processo eleitoral, que é uma coisa que também já falaram aqui muitas vezes, que é a capacidade que a pessoa surda tem de perceber o que é que os partidos defendem, o que é que os partidos vão fazer, quais são as promessas dele, quais são os seus programas. Porque muitas vezes ligamos a televisão e não há acessibilidade para os surdos. Quando põem uma janelinha muito pequenina com o intérprete, eu pessoalmente não consigo perceber nada com uma janela tão pequenina. Se um partido acha que a sua mensagem é importante para passar ao povo português, devia aumentar ou para mesmo incluir uma intérprete no sítio onde a pessoa está a falar, ter uma intérprete ao lado, sempre a ser primada. E mais, dentro do conjunto de pessoas surdas, em termos de acessibilidade, há duas necessidades distintas, conforme a idade, mais ou menos, em que a pessoa ficou surda. No caso das pessoas surdas, são surdas de nascença, tendem a adquirir a língua gestual portuguesa como primeira língua, mais tarde a língua portuguesa. Portanto, adquirem melhor a informação por língua gestual portuguesa e muitas vezes não adquirem de todos se só estiver acessível a língua portuguesa, mesmo que seja por escrito. E depois há outras que ficaram surdas mais tarde ou cujos pais não quiseram que aprendessem a língua gestual e acabaram por seguir o método oralista de reabilitação. Então são pessoas que tipicamente conseguem ler muito bem em português e não percebem muito língua gestual. Portanto, nunca pode ser uma acessibilidade com intérprete ou legendas. Tem que ser intérprete e legenda. Sempre que se fizer um vídeo, seja online, seja na televisão, tem que existir estes dois tipos de acessibilidade para se conseguir chegar a todas as pessoas surdas e não só a uma parte. No geral, penso que é isto. Há aqui também uma parte que tem a ver com a participação das instituições todas neste processo. A Federação de Surdos criou recentemente um mecanismo de reclamação para todas as pessoas surdas submeterem queixas que tenham de acessibilidade. Se nós recebermos lá alguma queixa relacionada com o processo eleitoral, podemos entrar em comunicação com o Conselho de Eleições para resolver rapidamente, uma vez que as eleições têm um prazo. Se resolve depois, já não serve de nada. Tem que resolver antes. E outra coisa tem a ver com uma reunião entre a CNE e o UNR, sem presença de intérpretes de língua gestual portuguesa, sem representantes da comunidade surda. E nós, neste momento, não temos a mínima noção do que disse aquilo que falou lá nesta reunião, defender os interesses das pessoas surdas. Acho que deveriam salvaguardar isso. Hoje, por exemplo, temos cá os intérpretes que possibilitam a acessibilidade de tudo que está a ser aqui falado. As pessoas surdas estão cá presentes, mas há muitas situações em que se fala deste assunto e não se acautela a presença dos intérpretes. Portanto, isto no fundo é um pouco, como aqui a senhora Helena disse, que existe lei, mas falta a prática. Há bocado houve na mesa um debate, umas questões de vocabulário. Eu apontei aqui que era de não usarmos mobilidade reduzida, mas mobilidade condicionada. E a outra foi de não ser portadora de deficiência, mas sim uma pessoa com incapacidade. Estas coisas são importantes porque o nosso pensamento é moldado conforme as palavras que usamos. Nós podemos não dar conta, mas quando usamos palavras que implicitamente têm uma discriminação implícita, nós estamos, no fundo, a incorporar em nós preconceito que depois não conseguimos tirar. Eu acho que aqui há outra palavra que podemos trocar quando dizemos as nossas recomendações, devemos dizer as nossas obrigações, porque a acessibilidade não pode ser uma coisa opcional, tem que ser uma coisa que venha de origem, tem que ser obrigatório. E pronto, acho que é tudo que tenho a dizer. Obrigado.
Muito obrigado pela intervenção. Tocou num ponto importante, que é os direitos das pessoas surdo-cegas, que são pessoas que têm necessidades diferentes das pessoas surdas e que importa serem acauteladas no sentido de elas próprias também exercerem a sua própria cidadania. Trouxe um conjunto de sugestões que obviamente têm sido tidas em conta e que certamente serão tidas em conta. Eu, como pertenço ao INR, posso referir também a matéria relacionada com as nossas reuniões e, nesse ponto, nós somos sensíveis às necessidades das pessoas surdas e, antes de agendar a reunião, nós tentamos saber da disponibilidade dos representantes da FEPAS no sentido de tratarmos da contratação do intérprete de língua gestual, uma vez que temos procedimentos enfim, que são morosos e que importa acautelar, mas fazemos sempre uma abordagem no sentido de saber a disponibilidade. E, obviamente, contamos e contaremos sempre com a presença da FEPAS, porque são contributos importantes e que têm sido importantes ao longo destes 3 anos de trabalho. Estas 4 intervenções certamente enriqueceram a conferência. Dou a palavra a quem quiser fazer perguntas ou comentários ao que foi aqui dito. Lá atrás, na penúltima fila, eu pedia que se identificasse, por favor. Obrigado.
Obrigado. O meu nome é Fernando Cantal, represento a Labor, uma cooperativa IPSS para deficiência mental. Ora bem, eu fiz uma intervenção no painel anterior que pensei que tinha acertado ao lado. Pensei que, bem, aquilo que eu disse foi um grande disparate. Felizmente, a senhora representante da APD veio redimir-me dessa impressão. E aquilo que eu falei foi o problema da habitação. Portanto, falou-se muito da rua, falou-se muito da acessibilidade à Assembleia de Voto, mas da habitação praticamente não se falou. Eu, quando confrontei os representantes, não é um confronto, mas pronto, quando apresentei a minha ideia aos representantes das autarquias que aqui estavam sentadas, não obtive nenhuma resposta. E a minha pergunta foi, porque é que quando aprovam os projetos urbanísticos, os projetos de edifícios, não têm em consideração a falta de mobilidade das pessoas, ou seja, portas mais largas nas residências, os elevadores com capacidade para levar em cadeiras de rodas, rampas nos edifícios. Estranhamente ninguém me respondeu, paciência, sugiro talvez que para a próxima vez também venha um bocadinho mais cedo para entrar nesse painel, para ver se conseguimos chegar a algum lado. Relativamente à obstrução, muito obrigado pela sua intervenção. Eu, como disse, sou representante de uma cooperativa IPSS para a deficiência mental, mas tenho, felizmente, pessoas lá que têm direito de voto. Constato que, infelizmente, a influência da casa, a influência do meio ambiente, a influência dos pais, muito, direto, muito, muito concretamente, os condiciona no seu voto. Ou seja, eles votam mesmo que os pais. Isso acho que é recorrente. Felizmente aqui eu falei aqui com a Fernanda Cersi, pronto, foi aquela conversa que eu estava a ter com ela, esse caso não se põe, ou pelo menos aparentemente não se põe. Mas isso é na Fernanda Cersi. Existem uma miríade de pequenas IPSS ou pequenas, pequenos, agora falta-me o termo, associações, obrigado, associações com que esse problema se deve pôr. Eu acho que, pronto, é errado, mas ao fim e ao cabo será natural. Aquilo que eu noto também é que antigamente, chegava-se ao sétimo ano, no meu tempo, o sétimo ano é agora o equivalente ao 12º, para quem não souber, e nós tínhamos uma cadeira qualquer que versava o Estado Corporativo, a Organização Política e Administrativa da Nação. É isso. É isso. E isso versava só o Estado novo, não tinha mais nada. Quando se passava, por exemplo, à Faculdade de Direito, não sei se aqui alguém do meu tempo tivesse estado em Direito, tinha-se um professor muito brilhante e muito eloquente, que era o Dr. Soares Martínez, não sei se o nome é conhecido, portanto, não vale a pena estar a dizer como é que eram as aulas de ciência política dele. Felizmente, a seguir ao 25 de Abril, no 12º ano, começa a aparecer um resquício de uma cadeira que dava doutrina política. Esse resquício não foi aprofundado e foi esquecido e deixou de haver essa cadeira de teoria política no 12º ano. Na faculdade, sei que a seguir ao 25 de Abril se dava ciência política a sério, pese embora talvez alguma tendência política ou outra, mas dava ciência política a sério, e estranhamente, há relativamente pouco tempo, não sei precisar, mas seis ou sete anos, fui assistir uma aula de ciência política numa universidade, com um político conhecido da nossa praça, não vale a pena estar a dizer quem é, em que a aula de ciência política tinha representado no quadro o hemiciclo, e então a aula de ciência política era onde é que se sentavam os deputados. Pronto. Acho que com isto está tudo dito. Portanto, talvez seja bom da nossa parte, IPSS, e eu sinto-me capaz de o fazer, porque tenho habilitação para isso, convidar os nossos jovens, de uma maneira muito simples e muito direta, explicar o que é que cada partido pretende. Não sei se a Fernanda Cersi faz isso. Eles parecem que são autónomos, não é? Não sei. Responda-me, professor. Perdão? Ah, no final? Também. Pronto, ok. Mas eu acho que será de uma maneira muito honesta, dar essa explicação o que é que efetivamente passa. Pronto, é só isso que tenho a dizer.
Aqui na segunda fila, a Patrícia e o Rodrigo também levantaram o braço para colocar perguntas ou fazer considerações. Façam o favor.
Bom dia, novamente. Não tem a ver com uma pergunta, tem a ver com reflexões que fui fazendo ao ouvir as intervenções, designadamente relativamente à intervenção da ACAP. Não tem a ver com a intervenção da ACAP, tem a ver com as questões da acessibilidade ao voto pelas pessoas cegas. Isto deixa-me um misto de sentimentos. Por um lado, para mim, enquanto utilizadora e defensora do Braille, é muito satisfatório ver que o Braille foi utilizado como meio de tentarmos uma primeira solução para esta situação. Por outro lado, não posso deixar de pensar que a utilização do Braille vai abranger uma parte muito pequena das pessoas com deficiência visual. As pessoas com baixa visão muitas vezes não chegam a aprender Braille porque o que precisam é de caracteres ampliados. E, sobretudo, preocupa-me as pessoas com cegueira adquirida, não é? Muitas delas que, ao longo da sua vida, tiveram um elevado nível de participação política e, portanto, quando perdem a visão, é natural que o queiram manter. E muitas delas não é questão... Ouvi aqui falar algumas vezes, até pela representante da APD, nem todas as pessoas dominam o sistema Braille. Não, nem todas as pessoas conseguem sequer ler Braille. Uma pessoa que segue em adulto por retinopatia diabética, e há muita gente que sabe que a retinopatia diabética é uma das grandes causas da cegueira em idade avançada, ou pelo menos na fase adulta da vida, nunca irão conseguir ler Braille. Única e simplesmente porque os dedos deles estão calejados por causa da medição dos níveis da glicémia. Portanto, existe aqui situações que não vão mesmo conseguir aceder ao voto utilizando o Braille como meio para o fazer. Depois, ponho-me a pensar que, se calhar, e eu estou a dizer isto numa reflexão minha, não é? Porque não sei o que é que isto envolve em termos de meios, em termos de custos, em termos do que quer que seja, não conheço o que é que está por trás deste projeto, mas a fazer-se qualquer coisa... Se calhar era importante fazermos já uma coisa que permitisse a acessibilidade a mais pessoas, nomeadamente o voto eletrónico, do que estarmos a passar agora para uma fase intermédia em que vamos pegar no Braille, mas depois vamos verificar que o Braille só chega a um número muito reduzido de pessoas, então nas próximas vamos fazer outro meio. Porquê andarmos aos saltinhos, não é? Porquê não pensarmos já numa solução que era acessível a mais pessoas? E depois penso noutra coisa, que é como é que vamos fazer para formar as pessoas com deficiência a acederem àquele sistema. Porque eu, pessoa cega que lá chego, não sei como é que aquilo funciona. Portanto, é importante que se preveja algumas sessões piloto de teste e de funcionamento com o sistema que se for aplicar, porque não pode ser no dia das próprias eleições que eu lá chegue e que me dão uma matriz em Braille para a mão que eu nunca vi antes, ou que me põe um sistema de voto eletrónico na mão que eu nunca contactei antes, não é? O momento do voto não pode ser um momento de ensaio, tem que ser um momento de chegar lá, saber o que é que vou fazer, como é que vou fazer e poder fazer corretamente, e isso implica fazer ações com as próprias pessoas com deficiência, com as associações por todo o país, não podem ser centralizadas, têm que se descentralizar para abranger realmente o máximo número de pessoas possível, para que isto possa ter os resultados que todos nós, instituições, institutos, pessoas com deficiência, esperamos. Obrigada.
Boa tarde, Rodrigo Santos. Eu pego nestas dicas que foram aqui deixadas por Patrícia, porque me parece particularmente importante esta questão de não estarmos aqui a investir em algo, que dentro de pouco tempo poderemos verificar que, afinal de contas, o nível de abrangência ou não é todo aquilo que nós pensávamos. E, a esse respeito, não deixo de fazer duas ou três reflexões, não tanto sobre as intervenções, mas sobretudo sobre a matéria em geral da acessibilidade ao voto. E não tanto sobre as intervenções, porque acho que todas as intervenções e todas elas acabaram por focar a este nível do exercício do direito de voto, focaram também, a propósito dele, muito do exercício do direito de voto enquanto direito de participação política. E os direitos de participação política vão já ser abordados no âmbito da comunicação política, talvez seja o sítio que me pareça mais enquadrado para fazermos uma abordagem sobre esta matéria e portanto, Se tiver essa oportunidade, fica desde já, não a promessa, mas talvez a ameaça de intervir também nesse painel, a esse respeito, uma vez que é, efetivamente, e como se viu aqui pelas excelentes reflexões que foram feitas, bastante pertinente. Deixo-vos aqui meia dúzia de notas soltas para reflexão. Uma delas é, nós estamos a falar do exercício do direito de voto, que é um direito de dignidade constitucional com consagração legislativa em leis de regra geral, anos 70, anos 80. Quais eram as convicções vigentes na sociedade, nessa altura, sobre a capacidade eleitoral ou mesmo a capacidade de cidadã das pessoas com deficiência? Vai tudo dar aqui. E a verdade é que, ao longo de 41 anos de Constituição da República Portuguesa, nós não só ainda temos as pessoas portadoras de deficiência no texto constitucional, como ainda continuamos a ter os deficientes e continuamos a ter hoje projetos de lei que falam sobre acessibilidade a voto pelos invisuais. E, portanto, o que está por fazer está muito aqui. Está nesta mudança de concessões, que está na lei há perto de 40 anos e que se arrasta porque nunca foi mudada na lei. Temos leis excelentes? Temos. Em muitos domínios temos. Noutros não temos, não é? Mas o que é facto é que nenhuma lei se aplica sozinha. E o que nós temos visto é que nesta matéria, por se tratar de um direito constitucional com tanta dignidade e com tanta pompa e circunstância, há muito frequentemente até no aplicador o medo, porque a lei tem uma visão muito restritiva e a lei deveria ser mais ajustada. Pois é, mas o que é facto é que há 30, 40 anos a lei permanece a mesma e a lei permanece com os mesmos anacronismos. E nem é preciso que a lei permaneça com os anacronismos. Para as pessoas com baixa visão é necessário que a alteração legislativa para que o boletim de voto tenha letras em alto contraste e em caracteres ampliados. Esta é uma questão que eu coloco, não, e isto é bastante pertinente, porque nós pensamos muitas vezes no padrão das eleições legislativas, das eleições para o Presidente da República, das eleições para o Parlamento Europeu, mas como as próprias autárquicas nos têm ensinado, o nível de participação cívica, sobretudo nestas associações, nestas eleições, perdão, leva a que não raras vezes haja 4, 5, 6, 10, 20 listas candidatas. 20 acho que nunca houve, mas há eleições, certamente, em que se ultrapassam a dezena, sobretudo também por via dos movimentos cívicos. E a tendência haverá alguma tendência para aumentar, eventualmente, nesta perspectiva, justamente com o descrédito da política institucionalizada a que temos vindo a assistir. Mas sem entrar por aí agora, foco, para voltar ao ponto inicial da minha intervenção, com o qual vou terminar, foco a questão do exemplo que foi dado pela representante da Associação Portuguesa de Deficientes sobre a urna móvel no Brasil, que é eletrónica, que tem uma linha Braille, que anda para todos os sítios, que vai às profundezas do Paraná e aos picos do Piauí, que dá a volta há várias que dão a volta ao Estado e vão aos sítios mais recônditos. E atenção, o Brasil não tem nem metade da penetração de redes móveis de alta velocidade que Portugal tem. O Brasil não tem nem metade da penetração cibernética que existe na população portuguesa. O Brasil não tem nem metade do know-how especializado com mais de 20 anos em administração eletrónica que Portugal tem tido. A solução da urna móvel permite responder às pessoas com limitações ao nível da sua deslocação, permite o que é transversal a vários tipos de incapacidades, permite responder às pessoas que querem ter o direito e que têm esse direito de exercer o voto por escrito com recurso ao sistema Braille, permite responder, inclusive, àquelas questões das pessoas que, para além de outros problemas que possam ter e que as impeçam de ler Braille, não dominem o sistema. Mas permite responder a mais. Permite responder às pessoas que não têm recursos económicos e que estão perdidas no meio do campo, impossibilitadas de se deslocar à vila e desinteressadas da vida política, e essas pessoas não têm deficiência. Permite responder às necessidades das pessoas analfabetas que não têm qualquer tipo de deficiência. Este é o desafio. Este é, uma vez mais, o paradigma da acessibilidade universal. Quando estamos a trabalhar estas matérias, não estamos a trabalhar para as pessoas com deficiência, nem com as pessoas com deficiência. Estamos a trabalhar para a sociedade como um todo. E estamos a trabalhar para algo que há muito se ouve falar no sistema político em Portugal e que sistematicamente se tem vindo a agravar: a falta e o déficit de participação democrática e de cidadania. Vamos continuar à espera? Vamos encontrar panaceias? Ou vamos avançar para soluções que já vão com 30 anos de atraso? Disse.
O Dr. João Almeida, da Comissão Nacional de Eleições, e que será a última intervenção do auditório. Depois peço aos oradores que quiserem intervir que o possam fazer. Tenha.
Certo, bom dia ainda. Eu queria apenas referir-me a alguns conceitos por aqui passaram e a algumas perspectivas. E primeiro, manifestar o quanto me congratulo por algumas das perspectivas que temos vindo a defender relativamente a soluções que estão em cima da mesa, afinal serem partilhadas por bastante mais gente, quanto às suas limitações e à necessidade de encarar outro tipo de soluções que possam ter uma abrangência maior. Vamos lá ver, em tudo isto se vem discutindo, entre outras coisas, mas fundamentalmente a problemática das acessibilidades nas suas múltiplas dimensões, né? Digamos que a esse nível nós podemos estabelecer quase círculos ou esferas que se vão afastando daquele momento em que a pessoa põe a cruz, não é? Aquele momento em que a pessoa põe a cruz mesmo, ou alguém por ela o põe, digamos, era aquele que eu queria partir por ser o que está mais próximo das nossas perspectivas. Até porque nele e em poucas coisas que o contornam temos alguma intervenção, noutros que já aqui foram abordados nem sequer intervenção temos. Vamos ver, há duas faces nas preocupações que aqui nos trazem que, por acaso, concorrem no mesmo sentido. Há as preocupações com a capacidade das pessoas, qualquer que seja a sua situação física e intelectual, desde que não excluídas por reservas previstas na lei, exercerem um direito que é seu, e por outro lado também há preocupação com as condições em que esse direito é exercido, condições mais ou menos técnicas, ou mais ou menos técnico-políticas, que também nós outros temos. E um problema sério que já agora queria trazer aqui é de que, de facto, a situação em que hoje as pessoas com alguma incapacidade que as inabilite para exercer fisicamente o seu direito de voto podem votar acompanhadas, essa situação é uma situação excepcional, francamente excepcional relativamente ao que se prevê em termos de regime geral. A nossa Constituição impõe que o voto seja pessoal e indelegável, quer dizer, é absolutamente proibido o voto por procuração. Isto é mais ou menos um voto por procuração, porque era a única forma, quando o sistema foi concebido, de incluir mais pessoas no acesso ao direito. Este problema do voto acompanhado, que, tanto quanto eu creio pessoalmente, não terá uma solução definitiva, não é possível conceber, julgo eu, pelo menos eu não consigo antever um sistema que permita prescindir completamente do voto acompanhado, mas é possível e é muito bom, tanto para a dignidade das pessoas, para a confiança delas, para a certeza que as opções são de facto as suas e não de terceiros, como para a transparência do próprio sistema, é muito bom que ele seja reduzido mesmo ao mínimo possível. A reflexão que temos produzido em torno disto vai-nos empurrando, embora ainda não tenhamos uma decisão definitiva, para algo que já aqui foi dito. O melhor é utilizar recursos eletrónicos para resolver o problema. Não resolve todos, quer dizer, digamos, o que é que vai resolver a utilização de recursos eletrónicos? Outras coisas marginais pode fazer, depende de como se conceber o sistema, mas no essencial, o tronco comum, é permitir que alguém vote por comandos de voz. Não é? E, portanto, permitindo que alguém vote por comandos de voz, assim numa primeira abordagem, temos um grande volume de situações destas, que não são só as pessoas com incapacidade grave, mas pessoas com incapacidades menos graves que também não conseguem hoje exprimir as suas opções pelos processos atuais. E por isso mesmo uma grande dose de votos nulos que se vê que são anulados por as pessoas não saberem como fazer e não porque têm a intenção de fazer um voto de protesto. Não é? Portanto, digamos que um passo desses não é um passo muito ambicioso. E eu já agora tinha pedido a palavra essencialmente para tentar situar a coisa. Não é necessariamente voto eletrónico. Há sistemas de voto com utilização, intermediação de tecnologias e o voto é em papel. É possível conceber um sistema que tem algumas dificuldades práticas por causa da pouca fiabilidade. Quando nós metemos máquinas que imprimem, encravam, etc., as questões começam a ser complicadas, mas, sobretudo em lugares remotos, onde depois ninguém sabe dar conta daquilo, mas é possível conceber um sistema em que eu, com uma máquina e uma impressora, imprimo o boletim de voto. E tanto posso imprimir manifestando a minha opção e sair já impresso, como posso imprimir em branco e fazer uma cruz, conforme a vontade do eleitor. Não é coisa muito difícil. E, de facto, os boletins misturados numa urna, ninguém vai saber, não vão violar o segredo de voto por força de haver duas formas de fazer a cruz, não é? Portanto, é possível pensar sistemas destes com relativa facilidade. É claro que, eventualmente, seriam sempre mais simples que se fossem admitidos, se fosse utilizado voto eletrónico puro e simples. Isto levanta alguns problemas por uma desconfiança generalizada e uma confusão generalizada também. A utilização do voto sem papel eletrónico não tem que necessariamente socorrer-se da internet ou não tem que fazer viajar o voto pela internet. O voto pode ser eletrónico e, como aqui já foi referido, no Brasil, ser localizado numa máquina que está completamente isolada de comunicações. Não comunica com nada nem com ninguém. Portanto, não é preciso trazer para a discussão destas coisas sempre a problemática da internet, porque ela pode nem sequer existir para produzir uma solução. Não é? O problema também é que há inabilidade e desconfiança na máquina, por ser máquina. E isso existe. E também devemos respeitar também, julgo eu, essas incapacidades para alguns, para outros, essas opções de uma grande parte dos nossos eleitores. E devemos ver em que medida é que, ao tentar utilizar soluções inclusivas, estamos a criar soluções exclusivas para outros e às vezes até mais numerosos. Portanto, não é um problema que tínhamos nós que resolver, mas terão os nossos representantes de resolver, seguramente também com a nossa contribuição, os nossos comentários e as nossas sugestões. O voto eletrónico, mesmo sem recurso à internet, em tempos recentes, por razões eventualmente reais, materiais, atendíveis, e outras vezes por razões de opção política ou de vantagem política do momento, sofreu uns reveses notórios. Há países que já tiveram soluções de voto eletrónico e que a abandonaram recentemente por suspeitas de manipulação, mesmo sem recurso à internet. Posso dizer que, mesmo no Brasil, há pelo menos um caso suspeita de manipulação do software e, portanto, alteração da vontade dos eleitores através de algoritmos próprios, portanto, falsificação de um resultado num caso. Não há provas, há digamos, boatos, há quem clame e nada mais. Mas há dois ou três casos no mundo que são conhecidos de manipulação do software, fazendo com que os programas, fazendo com que manipulação indevida, fazendo com que depois o resultado não expressasse a vontade dos eleitores. Não são tão frequentes como o barulho que se faz em torno deles. Suspeitas há muitas, comprovados há poucos. Mas o que é facto é que isto levou, inclusivamente, organizações internacionais respeitáveis, como a Comissão de Veneza, que funciona junto para a democracia através da lei, que funciona junto do Conselho da Europa, na sessão do ano passado em que discutiu estas matérias, ou melhor, em que discutiram os participantes estas matérias, ter acabado por recomendar que a tónica na utilização das novas tecnologias nos processos eleitorais passasse a ser posta mais na desmaterialização do próprio processo do que no voto eletrónico. Portanto, nós, independentemente de podermos ou não porfiar por uma solução que pareça ser a mais razoável, também temos que ter presente que há todas estas reservas e todas estas dúvidas. Já agora só queria acrescentar que, de facto, as situações de voto acompanhado contra o que foi aqui referido, mas não é para contraditar, têm gerado gravíssimos problemas. E às vezes, de tal dimensão, que pelo menos num caso, porque isto é sempre possível, num caso levou o Tribunal Constitucional a anular a eleição de uma secção de voto porque uma centena ou mais de cidadãos votaram acompanhados pela mesma pessoa que votou por todas elas. E, portanto, foi possível aprová-lo e anulou a eleição. Portanto, não é... levanta problemas, conflitos no acompanhamento de uma pessoa em concreto, mas a parte pior de tudo isto é quando alguém, agarrando em pessoas que estão inabilitadas, incapacitadas por doenças, por velhice, etc., vota por todas elas, sem que sejam elas a cometer-lhe a obrigação. Pronto, o direito disso.
Peço agora aos oradores deste segundo painel, na medida do possível, tão breve quanto possível, um comentário às considerações que foram feitas pelo auditório. Eu tenho a palavra o doutor Tomé Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer só duas ou três coisas, provavelmente não muito importantes, mas que não gostaria de deixar de passar. Eu partilho das preocupações da doutora Patrícia Santos e do Dr. Rodrigo, sem dúvida nenhuma. Nós temos que lutar pelo objetivo que melhor sirva os interesses das pessoas com deficiência visual no que diz respeito à autonomia, no que diz respeito à privacidade, portanto, ao exercício do direito. Agora, a questão que se coloca é... Como o Sr. João Almeida referiu, e portanto, eu tive em reuniões, penso que não cometo nenhuma inconfidencialidade, portanto, se disser que alguns dos grupos parlamentares que foram recebidos pela ACAP, e quando nós lhe colocámos sempre, mas sempre em primeiro lugar, a questão do voto eletrónico, a revista ele qual modelo a revestir, portanto, a urna móvel, a voto eletrónico na secção, enfim, eu não sou, como disse, especialista em tecnologias, não sei, mas seja qual for a opção, foi-nos colocado sempre alguma reserva, primeiro porque teria custos muito elevados, não sei se sim, se não, portanto, não, depois porque, portanto, vinha sempre também a questão da segurança, ou da falta dela, não é? Portanto, da eventual manipulação. Ora bem, a ACAP, na sua política de representação de interesses, elegeu esta questão do voto eletrónico como o primeiro objetivo. Não descurou outros. E nós pensamos que, tendo nós a consciência de que a sociedade inclusiva de que nós falamos há muito tempo não existe, queiramos ou não, não existe. Não sei quando virá a existir. Estamos, penso eu, a dar alguns passos nesse sentido, mas se ela existisse, provavelmente nós não teríamos necessidade de estar aqui hoje a discutir estes temas e muitos outros que não cabem aqui nesta conferência, mas portanto... Dado que essa sociedade inclusiva não existe,
pensamos nós se será preferível avançar para uma situação intermédia, que embora não satisfazendo todas as necessidades deste grupo de pessoas, que são pessoas com deficiência visual, com baixa visão, com, portanto, os que dominam braille, não dominam braille, achamos que seria preferível avançar para esta situação intermédia, nunca perdendo de vista, passo a expressão, portanto, aos cegos, portanto, os cegos a perderem de vista. Mas, portanto, reparem, esse objetivo final, que é, seja qual for o modelo a encontrar, portanto, termos, podermos votar com autonomia. Pronto. Isto, estamos a trabalhar, estamos num percurso, teremos que encontrar a melhor solução, recorrer a pessoas especializadas, divulgar esta informação toda pelas pessoas com deficiência visual, para que tenham também elas uma opinião mais avalizada. Pronto, neste sentido. Também, na eventual matriz em braille, está prevista a inclusão de caracteres ampliados e com contrastes para que as pessoas, portanto, com baixa visão, possam, de alguma forma, ter acesso. Isso terá que ser estudado. E terá que haver, terão que existir testes, terá que haver formação. As pessoas não podem, efetivamente, ir votar no dia sem terem visto a matriz, sem perceberem como é que aquilo funciona. Isso, antes de ela ser efetivamente implementada, terá que haver alguma formação, portanto, para que depois possa existir. Era isto, no fundo, que eu queria dizer. E muito obrigado pelos vossos contributos, porque acho que são e foram, e serão sempre muito importantes.
Doutora Helena Rato.
Bom, eu queria dizer que realmente, sempre que venho a este tipo de sessões, eu saio enriquecida, porque tenho aprendido imenso. Que efetivamente demonstra, as intervenções que aqui houve, demonstra que de facto nós aprendemos todos uns com os outros e que a resolução dos problemas das pessoas com deficiência só se consegue com a sua participação. Porque só vivendo as experiências é que se percebe as dificuldades e se podem encontrar os caminhos para ultrapassá-las. Esta era a principal questão que eu queria aqui dizer. Agora, eu compreendo perfeitamente as dificuldades que são levantadas e que foram postas pelo Dr. João Almeida sobre o voto eletrónico. De resto, eu tinha perguntado, que sei que há algumas vontades ou algumas ideias que não seria muito, muito seguro esse sistema, e tenho perguntado porquê, também fiquei mais esclarecida hoje. Sobre, portanto, nenhum método é infalível, não é? Porque mesmo com o método atual, e quem está nas mesas de voto e depois está a contar os votos, percebe que também há situações falíveis, como o exemplo que deu do senhor que votava pelos outros todos, e portanto essas questões estão sempre em cima da mesa, e que demonstra que, de facto, a defesa da democracia é algo que também se faz no cotidiano, não é só até na altura do voto. Era só isto que eu queria dizer. Obrigada.
Professor Rogério, que se não tenha apontado.
Muito rapidamente. Primeiro, e hoje estamos em matérias de correções, isto parece quase uma aula, não é? Mas, e sem querer, obviamente, hoje já não se utiliza a terminologia de deficiência mental. E, portanto, até porque, digamos, a incapacidade está situada na função intelectual e, portanto, hoje fala-se sempre de deficiência intelectual. E, portanto, é um bocadinho deixar esta ideia. Tem a ver um bocadinho com aquilo que dizia que o meu amigo da APS na mesa, porque os conceitos em si podem ser muito importantes, porque desde que a gente saiba do que está a falar, mas podem induzir a comportamentos e a estereótipos, esses sim relevantes depois na forma como entendemos as pessoas. E as pessoas não têm, digamos, a incapacidade não está na mente, está na função intelectual, na função com que nós organizamos a informação e depois a partir dela construímos aquilo que é a nossa atitude. Mas, tirando isto, apetece-me aqui dizer, por causa daquele que votou para alguns 100, aquele acompanhante, Eu acho que é um exemplo de solidariedade. Se ele falasse em vez de votar... Isto foi só uma brincadeira, obviamente. Não queria ir por aí, como é óbvio. Mas pronto. Sobre a questão que tem a ver com... Eu para já não gosto da palavra doutrina. Doutrinar quem quer que seja. Eu também tive o PAN, também tive essa disciplina. Mas por acaso era... Enfim, eu acho que nós falávamos tudo, menos daquilo que devíamos falar. Mas, enfim, são opiniões. Mas penso que as organizações, sim, têm um papel importante. Não para ensinar, mas para mediar e, para sobretudo, para disponibilizar informação. Eu acho que há aqui um papel importante. E nós já fizemos experiência lá na minha Parvónia, enfim, uma escala muito reduzida, mas numa das eleições, não foi propriamente nesta, mas convidámos os partidos políticos a irem lá à minha organização falar do seu programa às pessoas. E foi evidente a dificuldade que as pessoas tiveram em baixar, digamos, em baixar, salvo seja, o nível do discurso, mas baixar para uma linguagem acessível, para uma linguagem fácil. Porque, digamos que os atores políticos estão tão formatados naquilo que é um discurso político, que às vezes é muito substancial e outras vezes é tão redondo, que não diz nada, mas pronto, mas é sempre muito, se quiserem, muito pouco acessível, particularmente para quem tem dificuldades de descodificar a informação. E aí acho que as organizações têm de facto um papel importante. Depois só uma nota que tem um bocadinho a ver com estas questões do exercício do direito de voto e sobretudo com o processo de decisão. Eu aqui associo sempre a decisão, embora eu acho que o exercício do direito não pode ser posto em causa, independentemente da informação que a pessoa tem. Isto para mim é ponto assente. Mas quando se fala de decisão pelo voto, já implica que haja informação. Até porque, ainda há bocadinho falava-se, as famílias influenciam. Os nossos processos de decisão têm sempre pelo menos três variáveis, se quisermos. Uma é o conhecimento real que nós temos e que faz com que as escolhas sejam rodadas do conhecimento. Outra são as circunstâncias em que eu tomo a decisão, que me podem fazer pender para um lado ou para o outro. E a terceira são as influências, venham elas de onde vierem. Podem vir do candidato que tem um penteado mais jeitoso que o outro do lado, podem vir do partido político que tem um ideário que me agrada mais que o outro, ou podem vir simplesmente da minha família ser toda de azul e, portanto, eu, obviamente, que vou votar azul porque a minha família é azul. Né? Salvo seja, não é o caso. Mas pronto. Não, até para não terem conotações aqui com o azul é bem, o azul é de muitos partidos, portanto, não há até problema nenhum. Para terminar, só dizer aqui esta questão que tem a ver com e falou-se aqui muito o exemplo do Brasil e eu subscrevo, digamos, no essencial aquilo que foi dito pelo Rodrigo relativamente às vantagens deste sistema, mas também não podemos esquecer que estamos a falar do Brasil, não é? E muitas vezes quem vota lá em Sarapicó de Maracatu ou coisa assim, lá no Piauí, pode ser, digamos, que este processo também dá aso a situações que obviamente podem não ser do conhecimento, mas nós sabemos que são claramente de manipulação. Volto a dizer que o direito em si é inquestionável e, portanto, as pessoas desinformadas não deixam de ter o direito a votar. Aquilo que eu acho que nós temos que fazer é um caminho para que, para além desse direito, digamos, o exercício do direito seja um exercício consciente e informado. E, portanto, digamos que o grande desafio está neste caminho de informação que é preciso fazer para que se consiga atingir este objetivo. Muito obrigado.
Damos por terminado este segundo painel, um bocadinho já adiantados na hora, mas acho que valeu a pena ouvir estes conhecimentos transmitidos, quer do auditório, quer aqui da mesa. Creio, Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Sr. Presidente, Vice-Presidente, posso dar por terminada a sessão. Os trabalhos foram retomados às 14h30. Obrigado.